Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, aqui é o pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. Assunto da semana, passagens bíblicas controversas. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. E não será tão breve assim por tratarmos de textos muito difíceis. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em João 5,39 e diz: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em João 8,32, Jesus também afirmou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Pedro nos recomendou: Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 1 Pedro 3,15. E o apóstolo Paulo nos encoraja: Pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, 2 Timóteo 4, versos 2 e 3. Sendo assim, devemos atentar não apenas às passagens cuja explicação facilmente se ajustam às nossas crenças, mas também devemos lidar com passagens que são comumente usadas para ensinar algo diferente do que acreditamos. No domingo, estudamos sobre a parábola do rico e Lázaro. É verdade que alguns tentam induzir a crença de que trata-se de algo literal. Todavia, há certas discrepâncias que não se harmonizam. Sem dizer que essa visão levaria a várias conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que já examinamos. Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Na segunda-feira, estudamos sobre a promessa que Jesus fez ao ladrão arrependido na hora da crucificação. Embora quase todas as traduções apresentem a ideia de que Jesus prometeu ao ladrão que estariam no paraíso naquele mesmo dia, o todo bíblico nos recomenda entender que o próprio Jesus não foi ao paraíso naquele mesmo dia. Outro sim, devemos entender que os estudiosos bíblicos que fizeram as traduções criam na imortalidade natural da alma. Então, por exemplo, a colocação de uma vírgula pode mudar completamente a compreensão do texto. Exemplo: Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou então: Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Veja que fica muito diferente quando mudamos a vírgula de um lugar para o outro. Jesus não foi ao paraíso na sexta-feira. Ele não mente, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. No domingo de manhã, ele disse que ainda não havia subido para o Pai. Então, é muito mais seguro ficar com a ideia de que Jesus tenha dito ao ladrão arrependido: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na terça-feira, estudamos sobre o partir e estar com Cristo. Biblicamente, é impossível ensinar que partir e estar com Cristo significa ir imediatamente para o céu na hora da morte. Todas as evidências bíblicas apontam para a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Esse verso não ensina que Paulo esperava ir para o céu ao morrer. Ele deixou bem claro que receberia a recompensa apenas e tão somente na segunda vinda. Está escrito em 2 Timóteo 4, verso 8. Na quarta-feira, o tópico foi pregando aos espíritos em prisão. Não podemos jamais afirmar que Jesus, enquanto esteve descansando no túmulo, seu espírito tenha ido pregar a outros mortos. Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Já vimos isso em lições anteriores, conforme Jó 14, versos 10 a 12, Salmo 146, verso 4, Eclesiastes 9, versos 5 e 10, 1 Coríntios 15, versos 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 15. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, por que somente eles ouviram sua mensagem? Não havia outros perdidos queimando no inferno juntamente com eles? Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos em prisão do verso 19 são identificados no verso 20 como os antediluvianos desobedientes nos dias de Noé. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, Hebreus 11, 7, e se tornou pregador da justiça para seus contemporâneos, 2 Pedro 2, 5. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Ele não tratou do tema do estado dos mortos. E ontem vimos o tópico Almas debaixo do altar. O teólogo batista George Eldon Ladd escreveu: o fato de João ter visto as almas dos mártires sob o altar não tem nada a ver com o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. É apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de seu Deus. As almas que João viu debaixo do altar são uma representação do clamor pelo juízo divino. Representam os mártires que foram silenciados só porque amavam a palavra de Deus e seu reino. E Deus não deixará impunes aqueles que praticaram tais pecados. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.